A Bíblia não é um livro de Hebreus, por favor, fica doido. Hebreus no capítulo 5, no versículo 12. Eu já dei uma pincelada uma vez nessa palavra aqui, mas eu gosto muito dela. Pode-se dizer que é uma das palavras que eu mais gosto na Bíblia. Na realidade é que as melhores coisas que a gente pode ter na nossa vida são os confrontos que a gente tem. Porque quando a gente é confrontado, a gente cresce. Quando a gente é confrontado, a gente evolui. Se a gente não tiver nenhuma batalha, nenhum desafio durante os nossos dias, a gente nunca vai conseguir ser vitorioso. É por isso que tantas das vezes eu já parei para analisar e eu pensei, o que seria de Daniel? Sem cova de leão, sem aqueles caras que, aqueles irmãos que colocaram ele lá dentro, sem aqueles invejosos. O que seria de Davi sem Golias? São tipo pares perfeitos. São os desafios que levantaram eles, foram os desafios que colocaram eles em lugares de destaque. Foram os desafios que eles passaram que colocaram eles num lugar que hoje a gente conhece eles. O que ia ser Gideão sem Midianitas? O que seria de tantos outros libertadores, tantos outros juízes da Bíblia, tantas outras pessoas que chegaram num patamar maior na Bíblia se não tivessem sido os desafios na frente deles? Então, cada desafio que aparece na nossa frente, cada desafio que brota na nossa frente, nós não temos que encarar ele como Deus, olha isso, o que está acontecendo na minha vida? Não, a gente tem que encarar como mais uma chance de eu sair vitorioso, mais uma chance de eu conseguir uma experiência, mais uma chance de eu conseguir que o nome de Deus seja exaltado em algum lugar por causa disso que eu estou fazendo. Amém? E essa é uma palavra que me confronta muito. E palavras de confronto são aquelas que fazem a gente entender quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Óbvio, nós fomos aceitos pela graça do Senhor e pelo sangue da cruz. Nós somos santos, separados. Mas a realidade é que se nós nos colocarmos como filhos, nós vamos ver que na maioria das vezes nós somos filhos rebeldes. Na maioria das vezes nós somos filhos desobedientes, na maioria das vezes nós somos filhos que na realidade não estamos agradando ao Pai. E a gente tem que entender essa condição nossa, porque se a gente não entender essa condição, nós nunca vamos conseguir evoluir para uma condição que nós vamos agradar mais o Pai. A caminhada com Cristo é uma escada, que a gente sobe de degrau em degrau. Sendo que muitas das vezes a gente fica estacionado num degrau, muitas das vezes a gente fica parado num degrau e não evolui, ou então até mesmo retrocede. E é disso que eu quero falar hoje. No capítulo 5, no versículo 12, diz assim: depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam que alguém lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou é errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Paulo, ele coloca... Paulo?
A gente não sabe quem foi que escreveu esse negócio? Foi alguém que escreveu essa carta para os hebreus. E essa pessoa está falando justamente para os judeus. E quando ela começa falando, vocês já deviam ser mestres. Ele fala, ele quer dizer que os judeus foram os primeiros a receber a palavra de Deus. Foram os primeiros, a nação escolhida, a nação que o Senhor elegeu desde Abraão. E que nesse momento, essa pessoa que estava colocando aí, essa pessoa que estava escrevendo aí, com certeza ela tinha um grande contato com os gentios. Muitas pessoas falam pela escrita, pode ter sido Lucas, pode ser, mas não vem ao caso. Mas ela tinha uma grande intimidade também com os gentios. Porque ela sabia como os gentios estavam se portando. Gentios, mas aqui, ó. E como as pessoas, os judeus estavam se portando. Nessa palavra ela chega a dizer que eles agiam como crianças e tinham que beber do leite espiritual. Só que ele diz aqui que, pela prática, nós começamos a comer comida sólida. Cara,
falar de criança calma nessa hoje. Quem tá acompanhando a contagem regressiva aí no Facebook tomou um trote. Eu tô revoltado com isso. Faltava 6 dias e pulou 6 dias.
Começou errado.
Pô, faltou 6 fotos no negócio. Então eu vi coisa errada. Mas hoje nasceu o Calvão. E... Falei Calvão quando chegou.
E não. Eu entendi.
Tá explicando o que ela tá pensando.
É que é 5 dias lá.
Bota ali. Na... Nós falamos de leite espiritual. Nós falamos sobre isso. Ele traz o seguinte: quando a gente é pequeno, a gente toma leite. É, para aqueles que eram mais chiques, tomavam Sustagem. É, pro não tomar Nescau. Aí vai pro Mucilon. Léo, mano, se botar uma lata de Mucilon na frente do Léo até hoje. Mano, e aí a criança ela vai se acostumando com leite. Daqui a pouco vem aquelas papinhas que é nojentona. Vem a bananinha amassada. A geleia de mocotó. A maçãzinha raspada. Leite com pera. Criados pela avó. Criados pela avó.
Qual foi?
Não, você vai subindo. Daqui a pouco você tá comendo feijão. Daqui a pouco tá comendo arroz. Daqui a pouco tua mãe tá querendo te colocar verdura pela goela. E daqui a pouco você começa a mastigar um bife. E daqui a pouco...
Batata.
Primeiro eles só te dão batata amassada, depois a purê de batata, depois vem a batata frita, vai só subindo e evoluindo. Mano, mas conforme a sua experiência, conforme o nosso crescimento, conforme o tempo que a gente está nesse mundo, a gente consegue variar as nossas comidas, a gente vai conseguindo comer um alimento mais sólido. E é justamente isso que o brother aqui está tentando falar pra gente. O justamente isso que ele está falando para os judeus se encaixa perfeitamente em cada um de nós aqui. Porque muitas das vezes eu observo o Evangelho, eu observo as nossas próprias vidas e eu vejo que a gente não evolui. A gente fica no meio. Sabe aquelas crianças que tem 12 anos na mama no peito da mãe?
12 anos é tenso. É que eu dou se eu vejo, eu dou um tapa na cabeça.
12 anos não, mas uns 8 deve ter.
E os de
20
que dormem junto com a mamãe e
o
papai?
Os de 20 que dormem, quando eu ouvo o trovão. Ah,
foi mais indicado
isso aí. Que achou aí? Que achou aí? Passou uma noção muito parecida também com o Indy, né? Vamos ver, a gente tá aqui, tá aí, vamos ver que dorme com a mamãe. Não, sério. Mas sabe aquelas crianças em que a gente vê na cara delas que elas não cresceram? Cara, quantas vezes eu vejo crianças que têm 7, 8, 9, 10 anos, mas que a cabeça delas é de 5, 6? Cara, quantas vezes eu olho o Evangelho nas nossas vidas e eu vejo que isso acontece? Eu vejo que muitas das vezes a gente está dentro da igreja, a gente frequenta a igreja tantos e tantos dias, anos até, mas a gente não está evoluindo. Se você for olhar agora para a sua vida, você olhar para a sua vida e é coisa que cada um pode fazer, só você mesmo pode olhar para a sua vida. Nós estamos aqui com um ano e um mês de Ministério Libertadores. Se você olhar para um ano atrás, e olha como você estava um ano atrás, volta aí. Trouxe esse negócio tudo aí na mente aí, olha como você estava um ano atrás. Na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Pensou, lembrou? E olha hoje, como é que você está? Ei, cresceu quanto? Já mudou de que comida para que comida? Já. E aqueles. Quantos capítulos da Bíblia assim, que você lia e quantos capítulos da Bíblia que hoje você lê? Tipo, o que você tinha de conhecimento da Bíblia e o que você tem hoje? É. Qual era o seu nível de adoração a ele? Quando eu digo nível de adoração, eu não digo, vim aqui, pô, rolou uma música, adoro. Não, nível de adoração durante o dia. A sua sintonia com ele, a sua intimidade. Aquilo que você passa com ele todos os dias. Qual o nível do seu foco que você tem nele? E como que ele está evoluindo? E os pecados?
Aqueles pecados que você tinha um ano atrás ainda são os mesmos que você tem agora? Isso eu estou falando só um ano. Às vezes você está aqui há 3, 4 anos. Todas as vezes você vem de outro ministério, algum lugar, e você está há anos, você conhece Jesus há anos, e como é que tem sido a sua caminhada? Como é que tem sido a sua caminhada na fé? Como é que você está? Muitas das vezes você conhece Jesus já há 6, 7, 10 anos. E aí, sabe o que, que o cara fala aqui? Já era para vocês serem mestres. Mas ainda são crianças. E quantas das vezes a gente não olha para a nossa vida e a gente pensa assim, caraca, eu podia estar muito longe. E por que, que eu ainda estou aqui? Você parou para pensar, você olhando para a sua vida, você falando assim, caraca, eu podia estar muito longe. E eu ainda estou aqui. E por que, que eu ainda estou aqui? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque os resultados da nossa caminhada, eles aparecem do dia a dia. Eles aparecem, os resultados dos nossos anos só aparecem de verdade um dia. Um dia vivido em cada vez. Você, já falei sobre isso aqui uma vez. Se a gente precisa pegar e fizer 10 flexões por dia, no final do ano, eu tô parrudo. Estou dando assim. Mas não,
vou começar amanhã.
Eu fico que nem o Pablo, filho, se eu tirar se eu fizer 10 flexões por dia.
Que?
Fico que
nem
o Pablo.
Tá pô, já desisti, cara.
Desisti. Mano, mas não. A gente quer, sabe o quê? A gente quer ir pra academia assim, num mês, assim, tipo fevereiro. Não, janeiro. Começou o carnaval, a gente vai começar a ir pra praia, dezembro, vou pra academia. Filho. Na moral, vou ficar com tudo. Vou ficar com. Vou andar assim na rua. Não dá. Porque aí você vai, faz, fica uma semana e nunca mais volta. Por quê? Você quer comer o alimento sólido de uma vez só. Quantas das vezes eu já peguei assim, eu vou ler 40 capítulos da Bíblia por dia? Eu lia. Um dia, 40 capítulos da Bíblia, mano. Tomando banho assim, a Bíblia do barco fora do box, assim. Falando metade pra fora aqui, e mexendo aqui, e lendo a Bíblia. E era tudo que fazer, e tudo que tinha que fazer era lendo a Bíblia. Não, mano, eu li a Bíblia tudinho, mano. Só li a Bíblia 40 capítulos por dia, eu nem lembro, mas acho que é 2 semanas, 2 meses, sei lá quantos dias que eu consigo ler a Bíblia toda. E não sei o que, eu vou ler a Bíblia toda, e tipo, de uma vez só, e primeiro dia era 40, no segundo dia era 30, no terceiro dia era 20, no quarto dia era 10, no quinto dia eu nem li mais a Bíblia, saco cheio de Bíblia, que é a Bíblia na cadeia, mano. Tinha uns versículos que o nego posta na foto no Facebook, tá tudo certo. Tá legal, a gente tira aquela caixinha de promessa de manhã cedo, ah, já li a Bíblia hoje, pá, bota no ar, já li a Bíblia hoje, ah, já li a Bíblia, meu pastor, já li a Bíblia, tô indo, já li, mas aí, como é que fica o crescimento? Como é que anda o crescimento? Cara, às vezes eu olho pra minha vida e só eu posso falar da minha vida, só vocês podem falar da vida de vocês. Às vezes eu olho pra minha vida e falo assim, caraca, eu não acredito que eu ainda tô aqui. Eu não acredito que eu ainda estou aqui. Onde é que eu estava o tempo todo que eu ainda não consegui alcançar um nível maior de intimidade com Deus? A gente pega assim a Bíblia e a gente começa a analisar todas as pessoas e todas as coisas que eles fizeram na Bíblia e a gente pensa assim, Deus mudou? Será que Deus mudou? Porque, mano, Pedro ele andava pela rua e eles traziam os doentes para só a sombra de Pedro curar. Mano, se eu pular em cima de alguém, eu não curo. E tirar sombra. Posso refrescar a vida de alguém que tá no calor.
Eu não tô falando de refresco com sua vida. Com sombra.
E Deus mudou? Você já acha que Deus mudou? Mas eu acho que o nível de dedicação é de entrega. Nós dizemos que somos uma igreja tão moderna que se parece a primitiva. E muitos fatores. Nós sim somos muito parecidos com a igreja primitiva. Reunimos todos os dias, todo dia a gente está na igreja, compartilha, todo, a gente compartilha, tomando um pouco mortadela, a gente está precisando. e inúmeras outras coisas que a gente tenta e busca todos os dias estar mais próximo da igreja primitiva, trazer o evangelho que a gente acha que é o plano perfeito de evangelho para dentro das nossas vidas. Mas onde estão, tudo, onde estão todas aquelas coisas que aconteceram, sabe? Cara, na igreja primitiva, os membros eles traziam as suas posses, depositavam nas pés dos apóstolos e viviam espalhando o evangelho. E os apóstolos dividiam aquilo dali, mas cada um tinha falta. Os caras viviam buscando a Deus. Eles se dedicavam completamente a Deus. Eles se dedicavam a Ele todos os momentos. A igreja primitiva sofria perseguições. E que perseguição você tem sido sofrido? Pode ter sofrido perseguição de algum bandido que queria roubar teu celular. Agora, teve alguma perseguição de alguém falar para você nega Jesus? O que, que o mundo tem olhado? O que, que você tem transparecido com o mundo? Talvez você diga, ah, eu sou cristão, mas o mundo tem visto que você é cristão? O mundo sabe que você é cristão? Algo que veio na minha mente aqui agora foi o julgamento de Paulo, na hora que Paulo era colocado diante de Félix, governador, e aí veio os fariseus, os saduceus, veio todo mundo para acusar Paulo. E aí, o que, que eles falam? Ele é o líder da seita dos nazarenos. Eu imagino falar o Paulo falando, mas não, Pedro? Não, não, gente. Caraca, da última vez que eu tive lá, não era nem o Pedro. O Pedro já tinha saído, era o Tiago que estava tomando conta lá, né? Das igrejas doidinho. Mas Paulo se comportava como um líder, sim, da seita dos nazarenos. Paulo era o mais conhecido porque era o que mais fazia coisa. Era o que mais ia para frente. Você pode observar, e agora que eu estou falando de Paulo, coloca no parâmetro. Pelo que nós temos na nossa mão, que é a Bíblia, que foi aquilo que Deus escolheu para que estivesse na nossa mão como palavra sagrada, você olha e vê a quantidade de livros que Paulo escreveu, vê a quantidade de igrejas que Paulo cuidou, vê a quantidade de caminho que Paulo percorreu, a quantidade de viagens missionárias que Paulo fez, a quantidade, e você vê até mesmo ele fala assim, ah, falo como louco, mas se eles são apóstolos, eu sou mais porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo. Quando Paulo está falando aquilo dali, ele está falando, sabe o quê? Se eles são apóstolos, eu sou mais porque eu estou correndo muito mais, eu estou indo muito mais à frente, eu estou me esforçando muito mais. E aí, qual é o seu esforço? No que você está se esforçando? Será que se hoje uma pessoa pudesse te acusar, ela falar assim, esse daí é o líder da seita dos nazarenos? Esse daí é o líder do Ministério Libertadores? Esse daí é um cristão de verdade que está levando o evangelho de verdade por aí? Esse daí é um cara que é um exemplo, referência. Esse daí é um... Será que as pessoas elas podem olhar para vocês e falar assim, caraca, eu quero ser que nem esse cara. Cara, é tão difícil você ser exemplo para alguém. Você falar, sede de meus imitadores, assim como Paulo falou e que Jesus também tinha falado. Você tem que ter muita bala na agulha para você falar isso. Será que hoje você pode virar para uma pessoa, bater no ombro dela e falar assim, ué, sede meu imitador? Será que hoje você pode falar, uma pessoa, sede meu imitador, que vai para o inferno junto, os dois, velho, eu preciso. Irmão lá, ó, carteirinha marcada no chifre do capeta. Aí. Será que hoje você pode falar com todo o teu coração e falar assim, sente meu imitador, busca ser parecido comigo, tenta ser parecido comigo que você vai se dar bem. Tenta ser parecido, já trouxeram calma? Tenta ser parecido comigo que você está no caminho certo. Ou será que muitas das vezes a gente está naquela assim, olha só, faz o que eu digo, faz o que eu faço. Faz o que eu digo. Eu estou te dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou procurando o caminho até hoje, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como é que tem sido o seu conversar com Ele? Como é que tem sido a sua vida de conversa com Ele? De estar próximo dEle? Será que quando você tem um problema na sua vida, a primeira coisa que você faz é dobrar os joelhos e falar, poxa Deus, cara, eu preciso de algo diferente na minha vida, eu quero ser diferente, eu quero passar por essa tribulação, eu quero passar por esse problema, eu quero passar por isso daí. Ou a primeira coisa que você faz é em qualquer outro na rua aí e fala, ah, meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Será que você vira e fala assim, caraca, já viu? Fulano prega pra caraca, mano. Um dia eu quero pregar que nem esse cara. Fica vendo aquelas pregações no YouTube e fala, caraca, um dia eu quero pregar que nem esse cara. E fica todo dia, um dia eu quero pregar que nem esse cara. Um dia eu quero pregar que nem esse cara. E nunca prega. Nunca prega. E nunca lê a Bíblia. E nunca tem o conhecimento da palavra para poder levar uma pregação, para poder levar algo diferente para a pessoa. Muitas das vezes você olha para a pessoa e fala assim, caraca, aquele ali tem uma intimidade com Deus. Aquele olha. Eu um dia disse que o irmãozinho me falou comigo, só de botar a mão na ombra, você já sentiu do que você sentiu um choque, pô. Senti um negócio diferente. E o que você tem feito para você estar tão próximo de Deus? Para você passar aquilo que Deus está fazendo em você para as outras pessoas? É passar. Cara, sabe o que eu estava analisando um dia desse? Eu estava vendo, estava prestando atenção nisso daí, eu achei muito maneiro. Quem conhece o Ananias? O Ananias, não dessa feira. O outro Ananias, o Ananias que foi lá e orou com o Paulo. Era com esse cara, não com o brother, parceiro. Cara! O Ananias, ele me chamou a atenção por uma coisa muito legal. Quem conhece o Felipe? Felipe, aquele que batizou o eunuco quando o eunuco voltou, já não estava mais lá. Já tinha sumido. Já tinha teletransporte no canto. Esse Felipe, mano, era um cara muito legal. Ele chegou na cidade, se não me engano, Cesareia, nem lembro, não sei nem o que eu estou falando nisso. Mas eu acho que era na Cesareia. Acho que era lá. Se não for, também era outra cidade por lá. E ele chegou lá, e ele começou a falar, a pregar a palavra, começou a levar a palavra, a Bíblia diz que muitos creram, tal, e pá. A ponto de Pedro e João, eles irem para lá, eles irem para lá. Será que Pedro e João, eles tinham uma missão em ir para lá? Era para derramar do Espírito Santo, para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Eu achei muito legal isso. Porque naquela época, a pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, os apóstolos vinham, eles impunham a mão sobre a pessoa era cheia do Espírito Santo, aquela que estava buscando, e a pessoa era preenchida por aquilo dali. Os apóstolos oraram, teve um dia que Pedro estava fabulando na casa de Cornélio e desceu o Espírito Santo sobre geral. E bom, muito maneiro. Tem o Apolo também. O Apolo, a gente lembra, eu acho que é primeiro ou segundo, eu acho que é primeiro Coríntios. Acho que é primeiro Coríntios. Que Paulo vira assim, tem uns falando que são de Paulo, tem outros falando que são de Apolo, tem outros falando de Jesus. Esse cara também aparece em Atos também. Esse cara, eles viram e falam assim, Apolo, homem instruído, família de qual era? Era um homem instruído, homem de Deus, que conhecia a palavra, manuseava bem a palavra da verdade, discutia com os fariseus e os ganhava em todas as discussões e tal. Apolo pregava para todo mundo. Sendo que, pô, chegou um dia que ele estava pregando numa cidade também que eu não sei o nome. E, vai, ele saiu da cidade, Paulo chegou lá e Paulo chegou e falou, pô, vocês receberam o Espírito Santo? Ah, os caras, o Espírito Santo? Não passou para esse não, só o Apolo. Aí o Paulo vinha, orou, derramou o Espírito Santo sobre eles e pá. Legal, pô, chegou eles daí porque era derramado pelos apóstolos. Os apóstolos eles tinham intimidade suficiente para derramar o Espírito Santo. Pô, maneiro. E o Ananias? O que o Ananias era? Ele não fala nada do Ananias, não. Fala que era o Ananias, não. Só fala que ele meteu a mão na cabeça do Paulo e o Paulo ficou cheio de Espírito Santo. Ele era apóstolo? Não, ele não era apóstolo. Ele era um homem cheio de Espírito Santo. Quantos de nós somos cheios de Espírito Santo a ponto de poder levar o Espírito Santo de verdade para outra pessoa? Então, às vezes você está aí pensando assim, não, o cara é pastor, o cara é apóstolo, o cara é super saiadinho, o cara é não sei o quê, é baixo, cara, muito bem, muito louco, né? Muito pá, vários degraus assim. Não, não sou nada. Ih, você é um nada que quer continuar sendo nada? Você é um nada, quer continuar sendo um nada. De quando Jesus, ele virar para você e falar assim, como ele falou para Ananias: Ananias, vai até uma rua que é direita, procura para um cara com o nome de Paulo, tá lá, e você vai lá e derrama o Espírito Santo, você virar assim: pô, que Espírito Santo, velho? Sei não. Não, não. Ou se você falar, e eu? Ó, eu, Red, tal, Senhor. Como vou poder derramar o Espírito Santo sobre a vida de alguma pessoa? Será que vocês já entenderam quem nós somos no mundo espiritual? Quem nós temos que ser no mundo espiritual? Quem nós temos que ser no mundo material, esse que nós estamos? Que se nós somos seres espirituais, a nossa morada não é aqui, nós somos do céu. Como nós estamos sendo como embaixadores do céu aqui? Como nós estamos sendo? Como nós temos gasto o nosso tempo no dia? Às vezes a gente tem gasto o nosso tempo na televisão. Às vezes você sabe tudo, tudo, tudo que está rolando com o Lula. Com a Dilma, esquerda, direita, meio pra cima e pra baixo, por todo lado. Às vezes tu sabe tudo, velho. Tu sabe tudo que está rolando. Às vezes você sabe tudo que está rolando na televisão, na política, no Big Brother, na Fazenda, na novela, no Chaves, no que seja, mano. Mas tu não sabe nada do que rolou na Bíblia. Muitas das vezes, você é louco para discutir com alguém na rua. Chega alguém falando assim, ah, Jesus era mó otário. Eu falo, não, não. Aí o cara fala, por quê? Porque eu gosto dele. Eu achei legal, velho. Acho maneirão, já vi uma foto, Jesus maneiro. Ah. Mas você não sabe nada dentro da Bíblia. Você não sabe, você não tem como dialogar com ninguém, porque você não estuda.
Estuda tudo, menos a palavra.
Você chega com uma pessoa, tá passando tudo de ruim do teu lado. Aí você vira, tá falando, descarregando. Sabe aquilo que... A galera vem descarregando, descarregando, tá ruim isso, tá ruim aquilo, tá ruim isso aqui, aquilo outro, tá rindo, tá ruim. E aí o Espírito Santo tá falando pra você assim,
dá uma palavra de conforto pra ela, fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão a mim. Fala pra ela que eu morri numa cruz, pra que ela pudesse salvar. Fala que eu... Gente, tô ouvindo as vozes. Não tem intimidade, não sabe ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque tá ouvindo tudo, tá dando ouvidos pra tudo. Menos pra Deus, menos pras coisas de Deus, cara. O que eu mais vejo hoje em dia é que a igreja, não tô falando só o Ministério Libertadores, eu tô falando tudo, a igreja deixou de ser espiritual. A igreja deixou de ser espiritual. E não é espiritual, ah, o labachuri canta, o labassai, a língua dos anjos, ah, não sei o que, os dons, revelação. Não, é espiritual de você ter intimidade com o Senhor e fazer aquilo que o Senhor quer. É você ter a proximidade com Ele. É você estar em jejuns, estar em orações, você estar trabalhando para Ele, você conhecer da palavra dEle, você ser realmente sal da terra, você ser luz no mundo, você ser... Não sei não, só lá baixo de canto mesmo. Só fala essa língua aí maneira e tá tudo certo. Pensa você, olha pra você, olha pra dentro de você e pensa assim, o que eu quero aqui da igreja? O que eu quero vivendo com Jesus? Por que eu tô vivendo com Jesus? Vocês já pararam? Já olharam pra vocês assim, cada um de vocês? São reflexões próprias minhas. Repararam para cada um de vocês e falaram assim, na moral, o que eu estou fazendo? Eu sou tão ruim, tão encardido que nem graça eu mereço. É, favor imerecido. Mas mesmo sendo imerecido, eu não mereço. O que eu estou fazendo aqui dentro? Quantas vezes a gente não olha, não fala do problema do cara do lado, mas a gente está lá. Sujo com força. Acabado. E será que é isso que a gente quer? Será que é isso que a gente quer viver com Cristo? Será? Será que é isso que a gente quer? Será que é isso que no degrau, na escadaria do degrau, a gente está parado, a gente está retrocedendo, a gente está voltando, não está aumentando?
A gente tem até medo de avançar um degrau. A gente tem medo de subir mais um degrau. Opa! Tem um livro aí maneiríssimo pra ler. Ah, não vou ler não, né? Se eu ler um livro aí, vou ficar motivado a fazer mais coisas. Né?
Caraca!
Olha! Aí eu viro, ó, galera! Ó! Tem um livro, ó, que você vai pegar, você vai pra frente, vai ser um negócio empurrado. Não, não lê não, velho. Pelo amor de Deus. Tem áudio. Eu não tenho como botar um cartão de memória, gente, sério, que tá indo pra ir direto, porque eu tô com tanta preguiça. Aí a Bíblia. Aí começa a perder, mas eu durmo. Orar, mano, não dá. Eu tenho que orar. Tenho que orar com alguém tacando água na minha cara. Eu durmo. Sabe que você dorme orando? Sabe que você dorme na Bíblia? Que não é interessante pra você. Isso não é interessante pra você? O que você tá fazendo no evangelho? Isso não é interessante. Porque se fosse o capítulo de novela, tu via até o final. Se fosse um filme no cinema, tu via. A gente vai mandar fazer uma plaquinha de maneira pra botar aqui no banheiro.
Botar aqui na porta do banheiro assim.
Se fosse filme no cinema, tu não dava vontade de fazer xixi. Mas é. Porque aqui às vezes eu olho assim, mano. Eu tô ali no som assim, não posso. Não, principalmente dia de domingo. Dia de domingo que tal, eu tô ali no som, prestando atenção se vai acontecer alguma coisa, mano. E tô assim, metade de muita. Levantando um olho, fechando, levantando a mão, e o outro tá aqui na mesa de som, prestando atenção. O outro tá assim, ai, Jesus. E tem gente assim. Um profeta pra ir lá e morrer. Viu você, velho? pensando, vocês já ouviram Jeremias falando assim, e assim diz o Senhor, vá você lá e pregue, e fala, tá escrito na Bíblia isso aí? Mano, quando Deus falava alguma coisa com ele, mano, ele ia lá e falava. Quando Isaías falava alguma coisa com Isaías, ele ia falava. Quando pegava com Ezequiel, ele ia lá e falava. Mano, falando com tantos outros sacerdotes, tantos outros profetas, ia lá e falava, e você? Tá vendo tanta coisa aí? Mas e você? O que você tá fazendo? E eu? O que eu tô fazendo? Como é que a gente vai fazer para melhorar? Aí olha assim, poxa, meu bairro tá horrível. Meu bairro tá horrível. Tá, olha, tanto problema, tanta dificuldade. O que é que você tá fazendo para mudar? Ah, o novo da sua tá horrível. Tanto problema, dificuldade. O que é que você tá fazendo para mudar? O que nós estamos fazendo para mudar? Nós estamos reclamando? É isso? Sabe o que você faz? Você começa a orar, jejuar, ler a Bíblia, porque eu tenho certeza que Deus vai dar a solução. Foi Ele que criou tudo isso daqui. Mas a preguiça não deixa. As distrações não deixam. Não deixam. Muitas das vezes eu olho e penso assim, caraca, eu queria ter alguém assim, um cara punk. Um cara que tivesse uma experiência. Da mesma forma que a gente tem aqui, vamos dizer, eu ser um amigo íntimo do Lipão. Pô, onda dura, todos os mil membros já passaram, pô, tem a mesma visão que a gente, eles são parecidos, e pá, pô, você é amigo íntimo do Lipão. Todo problema que eu passar, eu poder ir lá e conversar com ele, eu vou falar com ele, ele vai vir, vai conseguir me aconselhar, e pá, pô, show de bola. E aí, você tem uma liderança sobre você, que você não faz uma pergunta pra ele. Não vê nada. Sabe nem qual foi a última vez que você falou alguma coisa de útil pra ele? Eu aqui querendo alguém. Mas aí muitas vezes você tá jogando fora. Todas vezes tem gente em cima de você, te incentivando, querendo mais, eu quero que você suba, eu quero que vá. O Jonathan tá aqui, o Daniel não tá. Mas aí eu cobro. Eu venho. Mano, eu quero que vocês tenham mais, vamos ler a Bíblia, vamos, eu quero que vocês façam isso. Não, para de dar desculpa, é play hard, vamos, e passa o quê? Porque eu não tive ninguém na minha época pra me fazer isso. Pra quando ele virar pra eles, eles virarem lendo a Bíblia, pô, tive dúvida nisso daqui, eu já vou direto no Daniel. Eu não tinha ninguém pra isso daí, eu tinha que dar uma cabeçada, eu tinha que perguntar pro Hugo. Se o Hugo falasse errado, eu aprendi errado. Até hoje não sei com quem ficou o sexto da peixinho lá, você não fala isso? Onde fica com o discípulo? Onde fica com o garoto? Não sei. Hoje em dia Deus coloca pessoas para você ir lá e falar com essas pessoas o que você tem feito. Hoje em dia Deus coloca uma missão para você ir lá e cumprir, como você tem levado, como você tem colocado, qual é o nível de dedicação para as coisas de Deus, como estão as coisas de Deus na sua vida. Deus é meu tudo, eu entrego meu tudo, eu me rendo a Ele, eu abro mão de tudo, tudo é por ele, e pá, velho, e saiu daqui e acabou tudo. Já esqueceu de tudo, já, tudo outra coisa, já. Como o evangelho vai crescer? O evangelho cresce uma quantidade, mano. Cresce, vai crescendo, vai enchendo, né? Vai crescendo, mas e a qualidade? Cara, quando a gente olha, multiplicação de pães e peixes. Uou, 5 mil. Uou, 3 mil. Caraca. Dia de Pentecostes, estavam lá reunidos. 120. Ué. Cadê os mil? Passou com fome. E os 120? Queria Deus. Queria passar fome, mas queria ele. Será que se hoje você passa fome, você fica com ele? Será que realmente você está olhando para o evangelho como play hard? Ou você está jogando easy? Jogando, eu vou para a igreja, de vez em quando. Lê a Bíblia na base. Na base, a gente lê já uns capítulos lá, explica, e rola no escuto a gente lê um pouco da Bíblia. Pô, tá show de bola, tem gente que quer orar. Não, você tem muita coragem. A Bíblia só nos cultos. Isso é muita coragem. Na moral. Isso é olhar com desdém para Deus e com a palavra dele. Que é Todas as vezes a gente tá nessa situação. A gente abre a Bíblia nos cultos. Ah, não, tem que buscar Deus. Ah, não, tem que buscar Deus. Porque tá fazendo essa chamação. Vamos. Na sexta-feira tem uma busca na social, domingo tem uma busca, tipo de bola. Ah, não tem coragem, velho, de fechar os olhos em casa e botar uma música no celular com fome, velho. Bota todas as músicas do mundo, menos uma, pra fechar o olho e buscar Deus. Anda o dia todo, vai pra cima, vai pra baixo, vai pra escola, vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai... Mas não consegue fechar o olho dentro de um ônibus, dentro de um trem e buscar Deus. Não consegue andar na rua falando com Deus. Não consegue olhar, não, tá pensando tudo. Quando vai pra rua, mano, puxa o celular, puxa, vai falar com alguém, senta em casa, pô, será? Ai, não tenho nada pra me fazer. Por que não tenho nada pra fazer se eu tenho a Bíblia pra me ler? Por que não tenho nada pra me fazer se eu posso orar? Por que não tenho nada pra me fazer? Aí depois reclama que a vida com Deus não vai crescendo. E aí a gente, às vezes a gente fala assim, vida com Deus, mas... Pô, a vida com Deus, minha vida com Deus não está crescendo, minha vida com Deus não está crescendo. Mas eu acho que a gente só, realmente só dá importância para a nossa vida com Deus quando a gente entende que não tem vida sem Deus. Sem Deus não tem vida. E quando você entende que sem Deus não tem vida, aí você começa a dar valor para a sua vida com Deus. Se você ainda não dá valor para Deus, para a sua vida com Deus, você ainda não entendeu que não há vida sem Deus. Cara, se você não entender isso hoje, você vai sofrer muito. Você vai sofrer muito. Ah, tá rodando praga, tá amaldiçoando. Não, mano. É que só de você não ter Deus na sua vida, mano, já é um sofrimento. Ah, do juízo final. É, do juízo final de hoje também. Já é um sofrimento. Quem seria eu sem Deus? Se você ainda não entendeu isso, e se você diz que você entendeu, por que você não luta por ela? Você vira assim, eu tenho vários sonhos, eu vou lutar pelo meu sonho, mas o seu sonho é o sonho de Deus? Será que o seu sonho é o de Deus? Mano, se o seu sonho não é o de Deus, tem alguma coisa errada no teu caminho, não. Porque a sua vida é de Deus, eu me entreguei a Deus, oh Deus é meu tudo e meu sonho não é o de Deus. Cara, nós temos que entender, se nós queremos ser alguém de verdade, nós temos que ser play hard na nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual tem que ser o primeiro de tudo. Uma vez me ensinaram que tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, primeiro, foi plantado no mundo espiritual. E é a realidade. E é a realidade. Toda nossa vida é fruto de orações. Se você não ora, tu não tem vida, velho. Não tem. Se você não ora, tu não quer ir pro céu, porque no céu vai falando com Deus o tempo todo, vai fazer o que lá? Não ora, não. Vai chegar lá, olha pra Deus. Você vai virar?
Um dia tu não fala nada?
Um dia não. Eu vou falar um smile, tipo WhatsApp. Acho que vai fazer o que lá. Cara, acho que vocês já conseguiram entender. É impossível não ter conseguido entender o que eu tô querendo falar. Sua vida espiritual tem que crescer, minha vida espiritual tem que crescer. Nossa intimidade com ele tem que crescer. Você tem que parar de ser um cristão. Não posso falar. Bundão. É. Crente de merda. Parar. A gente tem que parar de ser crente de merda. Tem que parar. Gustavo, quando chegou aqui, ele chegou justamente falando assim: cara, eu quero parar de ser crente de merda. E aí hoje a gente tem que olhar pra trás. Desde o dia que ele entrou e falou isso, ele na porta e falou assim: eu parei de ser um crente de merda. A Sandra sempre falou isso, que ela é um crente de merda. Ela tem que olhar pra trás e falar assim: eu parei de ser um crente de merda. Se a gente não ter parado, se a gente não conseguiu parar de ser um crente de merda, mas desiste. Desiste. Ou desiste, ou nada novo. Não tem como outra. Não tem outra opção pra nossa vida. Não tem outra opção na nossa vida. É parar de brincar de evangelho, é parar de brincar de aleluias, glória a Deus, e ter atitudes. É parar de falar pra caraca e fazer. O mundo tá precisando de falador, de tagarela, não. O mundo tá precisando de gente com atitude. Falar, qualquer um fala, mano. Falar, eu falo que sou presidente do Brasil agora. Ah, eu sou, não sou. São tantas coisas que a gente fala. A gente fala, eu vou ajudar.
eu vou crescer, eu vou fazer, eu vou ser um exemplo, eu vou ser um cristão de verdade, eu vou lutar, eu vou... Tô sendo só de falar, não. Mas se eu tomar uma atitude hoje e começar a ser de verdade, tudo isso que eu falar, aí sim vai ter diferença na minha vida. E aí sim eu vou estar jogando duro. E aí sim eu vou ser diferente. E aí sim vai ser tudo diferente. Mano, é treinar pra no momento da luta, pra no momento que o bagulho ficar doido, Deus poder te usar. Mano, não deve ser horrível, velho. Deus, ele olhar lá do céu e falar assim, pô, preciso de alguém pra me usar. Mas não, isso aqui é crente merda. Não, isso aqui é criança. Não, eu acredito, já era pra ser mestre. Mas eu não era criança. E como é que Deus usa uma criança? Como é que Deus usa uma criança? Como é que Deus, assim, preciso de alguém pra me ajudar a tirar a caixa de som dali de cima? Vou chamar a criança? Vou chamar a criança? 2 anos de idade, vai lá, segura lá a caixa de som pra mim. Vai morrer. Vai cair em cima. É isso que Deus olha lá do céu e fala assim, caraca, eu quero usar isso aí, mas é uma criança. Cara, quando que vai começar a mudar isso daí? Quando que vai começar a ser diferente? Quando que vai começar a subir o degrau? Quando que vai começar a comer a comida sólida? Quando que vai começar a falar comigo? Quando que vai entender a minha palavra? Quando que vai se dedicar à minha obra? Quando que vai começar a pegar livros? Quando vai começar a parar de ser preguiçoso? Quando vai começar a estudar? Quando vai começar a romper? Quando vai começar a ser diferente? Quando? Até quando a gente vai ser mosca morta? Até quando Facebook, WhatsApp, rede social vai ser o mundo na nossa vida? Até quando? Até quando? Pode ser hoje. Só depende de mim. Só depende de você. Só depende de mim, de você, se a gente vai chegar hoje e vai ligar a televisão, se a gente vai ver o Facebook, vai ver no Facebook, vai ver um filme, vai ouvir uma música maneira, vai... Ou se a gente vai pegar a Bíblia e vai ler. Ou se a gente vai pegar e começar a orar. Ou seja, a gente vai montar e ser constante. Não é fazer hoje e amanhã não fazer. Ser constante. Colocar assim, eu vou ser jogo duro todo dia. Eu tô com preguiça. O problema é meu mesmo. Eu tô com preguiça, mas eu vou fazer. Eu vou ser o que é melhor pra minha vida. Eu sei, eu tenho que atingir o interesse. Eu tenho que amar. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar as coisas dele. Cara.
Hoje a gente vai colocar uma música.
E eu gostaria que você ficasse de pé, você ficasse sentado, você deitasse, você, sei lá, você ficasse da maneira que você quisesse. A única coisa que eu não gostaria é que você saísse daqui da mesma forma que você entrou, com o mesmo pensamento, com a mesma mentalidade. A única coisa que eu não gostaria é que fosse igual. Você saísse com o mesmo pensamento daqui. Que muitas das vezes um pensamento medíocre. Um pensamento de eu estou vivendo com Deus, mas na realidade eu não estou vivendo, eu estou vegetando. Eu estou vivendo com Deus, mas na realidade eu não estou crescendo, estou estagnado. Eu estou vivendo com Deus, mas na realidade eu não estou evoluindo em Deus. Só depende de você. A minha vida espiritual só depende de mim. A sua vida espiritual só depende de você. Mas a vida das pessoas que estão lá fora e Deus está precisando usar depende de cada um de nós. A vida de todo mundo que está aí sedento pela palavra dele depende de cada um de nós aprender para poder ensinar. A vida de cada um de lá de fora, que está precisando de um abraço, está precisando ser cheio do Espírito Santo, também, da gente ser cheio do Espírito Santo e estar transbordante para que aquelas pessoas elas recebam.
você se tornar homem, se tornar adultos. Então deseja ir mais alto hoje. Deseja buscar mais dele e mais intimidade. Derrama o teu melhor com ele hoje. Busca ele, algo que você nunca buscou. Se entrega da melhor maneira na qual você nunca se entregou.
Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti.
Muito mais do Senhor.
Leva-me aos cativos.
Sua vida se serve buscada por ele.
Me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu.
Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. com a casa de Deus. Mano, é um momento de que você tem uma oportunidade, brother, de semear algo, como o Daniel falou aqui, de todas as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, para depois se fazer verdade. É um momento de semear algo no mundo espiritual. E, brother, pedir a ele que às vezes você tem uma vida financeira como a de uma criança. Às vezes você tem porte de adulto, mas tem uma vida financeira como de uma criança. Cara, hoje esse é o momento de você semear algo e pedir a Deus que ele te dê uma vida financeira como de adulto também. Amém? Então pega esse envelope aí, você que tem grana para botar, você que não tem. Mano, porque a gente sempre fala que melhor do que dinheiro é uma oração. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, se você não tem grana para colaborar, bota uma oração aí dentro, que eu tenho certeza que essa oração vai se materializar na vida desse ministério. Amém? Então, pode levantar o seu braço, faz o que quiser. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, está aqui o teu povo, Jesus, honrando a tua casa, Pai, com as suas ofertas, com as suas orações. Pai, te pedimos, como foi falado na palavra de hoje, Deus, que nós venhamos aqui, o Senhor venha nos abençoar tanto na nossa vida, Pai, financeira, que nós venhamos olhar e falar, não, agora sim, eu tenho uma vida financeira de adulto, porque até então a minha vida financeira era como de uma criança. Que hoje, Pai, que a semente venha causar, Pai, uma explosão no mundo espiritual, Pai. E que nós possamos, Senhor, não somente na nossa vida espiritual, mas na nossa vida financeira, mas em todas as áreas, sermos abençoados e crescermos e evoluirmos para a honra e glória do Teu nome. Pois assim nós fazemos essa simples oração em Teu nome, Jesus. Amém. Pode trazer, galera.
Chamado de Bíblia, focada na vida. O dia inteiro de oração, eu sou o meio dia. Quando o jejum for dependente, se não outra potência. Quando o amor for a porta de toda igreja, o fogo estereotipado. O atual cristão nem quer lançar outra tatuagem, mas somente o coração.
Bem, galera, good night, estamos aí na área. Sexta-feira, social, open Bible, Bible. Fica à vontade aqui. Mano, é o seguinte. Hoje é sexta e o domingão tá chegando. Então, brother, chama teu pai, tua mãe, teu amigo. Mano, traz o teu cachorro, traz geral pra gente curtir o culto domingo. Quem vai vir no culto domingo?
Eu!
Quem tá mais certo que Bíblia?
Eu!
Então, tamo junto. Não falta, traz teu amigo, traz geral pra gente curtir.